O diretor-geral da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, Cristiano Lobato Flores, concedeu uma longa entrevista à Rádio AGERT. Na primeira parte, falamos do Congresso da AGERT e a Lei Geral da Proteção de Dados. Agora, vamos ouvir outros temas, como a flexibilização da Voz do Brasil, projetos em tramitação no Legislativo que afetam as emissoras, bem como as ações que estão para ser julgadas no STF e STJ. Começamos pela flexibilização da Voz do Brasil.
Olha, foi até uma das perguntas que nós realizamos na quarta-feira para o representante do MCTIC. Eu diria quase que isso não é a pauta 1, é quase a pauta 0 da ABERT, porque você teve a edição de uma lei que flexibilizou a Voz do Brasil e constou um dispositivo que, em casos excepcionais, seria publicado o regulamento tratando das possibilidades excepcionais de flexibilização da Voz do Brasil. Nós tivemos um caso pródigo que foi, creio que foi nas quartas de final da Libertadores, nós conseguimos, por meio de decreto, em conjunto com o sindicato e com a AGERT aqui do Rio Grande do Sul, conseguimos um decreto que flexibilizou, pela excepcionalidade de ter um jogo do Internacional e depois do Grêmio, alguma coisa nesse sentido, não teria como transmitir a Voz do Brasil, ou se perderia a oportunidade de passar trecho de algum dos jogos. E por força disso, houve a dispensa da Voz do Brasil. E é justamente isso que o decreto tem que tratar. Em casos excepcionais, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, você tem no Norte a festa do Boi Bumbá, você tem o Frevo em Pernambuco, você tem eventos não só regionais e locais, que são sim legítimos pedidos de uma maior flexibilização ou até mesmo a dispensa, e isso necessita de um decreto. Nós já sabemos que esse decreto está pronto, já saiu do Ministério da Ciência e Tecnologia, está na Casa Civil e aguarda a publicação. Nós esperamos, e todos os esforços estão agindo nesse sentido, nas conversas com o Poder Público, que seja publicado esse decreto ainda este ano.
Do ponto de vista legislativo, existem projetos na Câmara dos Deputados e Senado que o senhor considera importantes para a radiodifusão?
Sim. Hoje nós seguimos monitorando em torno de 1.000 projetos de lei e você tem uma série de impactos no nosso setor. Eu diria que, por se tratar de demandas que vêm de parlamentares e que invariavelmente têm pouco conhecimento ou um conhecimento superficial do nosso setor, geralmente a nossa atuação acaba sendo muito reativa, no sentido de mostrar que aquele projeto de lei carece de algum fundamento, de algum aprofundamento que o tornaria desnecessário. Nossa preocupação é muito com o confisco de tempo gratuito das emissoras, porque as emissoras, elas sobrevivem e se remuneram por meio de anúncio publicitário, e nós temos hoje mais de 65 projetos de lei que de alguma forma buscam confiscar o tempo de forma gratuita das emissoras. Campanhas contra a AIDS, campanhas de câncer de mama, câncer de próstata, de combate à pedofilia, de respeito à mulher, de zelo da criança, quer dizer, são pautas legítimas, mas que foram estruturadas de maneira errada, né? A soma esses projetos de lei, se todos fossem aprovados, levaria ao confisco de mais de 8 horas diárias das emissoras de radiodifusão. Então, no conjunto, nós conseguimos demonstrar ao Poder Legislativo que a proposta, a forma como ela é concebida, é totalmente inadequada. E nós somos muito exitosos nesse sentido. Além de outros projetos que visam restringir as regras de publicidade. Publicidade de bebidas alcoólicas e, de uma forma geral, outras vinculadas ao Código de Defesa do Consumidor, que, se forem levadas ao fim e ao cabo de uma forma exitosa, elas restringem ainda mais a possibilidade de anúncio no nosso meio. E a gente busca conscientizar justamente isso, quer dizer, nosso meio já é extremamente regulado, nós temos uma autorregulação do CONAR, e quem sabe não seja o caso agora de olhar um pouquinho mais para o ambiente digital, que é totalmente desregulamentado e precisa sim de uma responsabilidade mínima de quem atua nesse ambiente da internet. Nós estamos sendo muito exitosos nisso. Depois nós temos uma demanda recorrente, que é buscar um equilíbrio de complementariedade do serviço, sobretudo naquilo que diz respeito às rádios comunitárias. Hoje você tem uma série de projetos de lei apresentados por representantes do parlamento com vínculos com as rádios comunitárias e que são extremamente desastrosos, porque foram concebidos sem qualquer tipo de estudo. Então nós viemos realizando trabalhos no Conselho de Comunicação Social junto à Anatel e junto ao próprio Ministério para de alguma forma levar subsídios aos deputados, às comissões, porque vão passar esses projetos, para justamente demonstrar a sua inviabilidade técnica, o aumento de potência das rádios comunitárias, a destinação de mais canais do que hoje a área comunitária já detém, a possibilidade das rádios comunitárias realizarem publicidade. Quer dizer, são projetos de lei que, se forem aprovados, literalmente transformariam transformariam essas rádios de comunitárias para comerciais. E isso, sob aspecto de constitucionalidade, é totalmente descabido. Então, ou seja, são medidas que, na sua concepção, já são inconstitucionais. E, sob aspecto técnico, também inviáveis. Então, nós buscamos demonstrar todo esse trabalho técnico junto aos parlamentares e também, de alguma forma, temos sido exitosos nesses procedimentos.
E, por último, no Supremo Tribunal Federal, existem julgamentos pendentes que podem afetar o rádio e a televisão?
Nós temos algumas discussões no Supremo e discussões que dizem muito a respeito à publicidade, limites à publicidade. Para o final deste ano, eu acredito que nós não vamos ter julgamento de processos que digam respeito ao setor, mas muito provavelmente em 2020 nós vamos ter aí uma série de discussões que vão tratar do tema. No STJ, nós temos uma demanda que nós já fomos vitoriosos em primeira e segunda instância, subiu para o STJ por conta de um recurso de quem perdeu, que no caso é o Clube Atlético Paranaense, que ele busca cobrar das rádios o direito de arena, quer dizer, o direito de transmissão das partidas que envolvem o Clube Atlético Paranaense. Nós ganhamos em primeira e segunda instância, esse caso hoje aguarda julgamento no STJ. Recentemente houve uma manifestação de um representante da CBF demonstrando interesse em estabelecer a cobrança, a precificação disto. Hoje não há amparo na lei, então nós estamos justamente buscando conscientizar a CBF sobre a ilegalidade de um ato nesse sentido, quer dizer, ela seria tranquilamente derrubada na justiça e, de outro modo, robustecendo ainda mais, fortalecendo ainda mais o nosso posicionamento no STJ, até porque, por força desse movimento da CBF, a gente acredita que logo mais, se não neste ano, no início do próximo, esse processo que tramita no STJ será apreciado. E nós temos a total convicção de que, assim como na primeira como na segunda, haverá o ganho de causa para a ABERT. Também milita a AERP, a Associação Estadual do Paraná, e que preserve essa conquista histórica, não só do rádio, mas sobretudo da sociedade brasileira, de poder ter acesso a um serviço de informação, que são as partidas de futebol, sobretudo daquelas que envolvem tanto as disputas regionais, como a nacional, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Esse foi o diretor-geral da ABERT, Cristiano Lobato Flores. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.